Senhora senadora Fátima Bezerra, a quem cumprimento por ter proposto, né, ter feito essa proposição de homenagear esse grande brasileiro, que é Djalma Maranhão. Quero saudá-la, quero cumprimentá-la. Quero cumprimentar os familiares de Djalma Maranhão aqui presentes, Ana Maria e Haroldo Maranhão. Cumprimentar Clara Góes, filha desse querido e saudoso mestre Moacir de Góes. Cumprimentar Roberto Monte. Gostaria de cumprimentar também o deputado mineiro, o senador Garibaldi Alves, o vereador Hugo Manso, e em nome da delegação Potiguar, gostaria de saudar o jornalista Afonso Laurentino Ramos. Esta é uma sessão de celebração da memória.
Ah, sim, estou muito feliz.
Celebrar a memória
até do carro
é lembrar. E lembrar significa fazer passar pelo coração, como diz Eduardo Galeano. E a figura que está sendo lembrada hoje, esse ilustre brasileiro de Djalma Maranhão, é muito significativa, porque ele escreveu uma das mais belas páginas da história da educação nesse país. Celebrar a memória é recuperar uma identidade machucada, que é o caso de Djalma Maranhão. O que é que lembra a figura de Djalma Maranhão? Eu tive a possibilidade de estudar e fiz aquele livro há tanto tempo e fiz com tremenda dificuldade, com muita dificuldade de recuperar as fontes de pesquisa que foram destruídas pela repressão. O meu sentimento ao fazer aquela pesquisa dizia respeito contribuir para salvar do esquecimento, como esta sessão agora. Ela tem um sentido de contribuir, não é, para salvar do esquecimento personalidades e fatos memoráveis da vida do país. Djalma Maranhão se celebrizou, a obra política de Djalma Maranhão, um político de esquerda, nacionalista, reformista, como foi dito tantas vezes aqui, decorreu não de uma obra de cimento, pedra e cal, que celebrizou a vida política, o protagonismo político, a gestão de Djalma Maranhão, foi uma obra do espírito, uma obra de educação e de uma obra de cultura, que é celebrizado pela emblemática campanha De Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. O senador Cristóvão Buarque, em bela intervenção, ele fez questão de salientar a importância que Djalma Maranhão dava à alfabetização, que foi o carro-chefe da campanha De Pé no Chão Também Se Aprenda a Ler. Mas o que eu gostaria de salientar, que além da alfabetização, da educação popular, algo que era muito corrente nos anos 60, vários movimentos de educação popular, da qual o Rio Grande do Norte foi pródigo, como Paulo Freire, como movimento de educação de base. Mas a campanha se destacou, e eu diria o seguinte, se destacou não somente pela valorização, pela importância que ela dava à alfabetização, mas também pela valorização da cultura, e em particular da cultura popular. Este é o sentido, para mim, que marca com muita força a presença de Djalma Maranhão, e por isso que ele ficou impregnado no imaginário da cidade. Como legado principal da sua política, a meu ver, é uma bem articulada sintonia entre política educacional e política cultural. Não havia separação. toda uma rede de cultura foi articulada na cidade de Natal a partir da campanha de Pé no Chão, Também Se Aprende a Ler. Então, não seria demais dizer que Djalma fez de Natal uma cidade cultural, uma cidade educacional, uma alegre cidade, mas também uma cidade reflexiva, porque ele fez despertar esperanças utópicas, não é? No sentido de construção de uma nova sociedade, de uma sociedade melhor e mais justa. Essa integração entre educação e cultura, não separação, mas uma articulação, decorria da visão política de Djalma Maranhão. Djalma Maranhão era um político comprometido com as mudanças sociais, com as mudanças estruturais, com a reforma agrária. Era um político comprometido com no enfrentamento ao domínio imperial. E por isso que ele valorizava tanto a cultura das classes populares, das classes subalternas, porque era na cultura popular, conforme Djalma Maranhão, seu grupo político, que estava o nacional, a nacionalidade, era na cultura popular. E nenhum povo é dono do seu destino, se antes não é dono da sua cultura. É através da cultura que os sujeitos se reconhecem. E essa ênfase cultural, essa ênfase educacional, tinha em vista a emancipação social. Esse era o sentido. E decorria da sua visão política. Na visão de Djalma, e daqueles que faziam a campanha, como o professor Moacir de Góes, e aqui eu quero lembrar que Djalma se cercou do que existia de melhor na vida educacional e cultural de Natal daquela época. Eu queria lembrar dois nomes significativos. O professor Moacir de Góes, secretário da Educação, já foi mencionado, e da professora Maiúde Pinto Galvão, na área de cultura, que tiveram um papel fundamental no sentido de dotar a cidade de uma autêntica organização cultural, não é? E educacional, sempre no sentido da ideia de emancipação, não é? Da ideia de descolonização da cultura. São ideias presentes em Djalma Maranhão, em Moacir de Góes. Esse era um contexto, é bom que se diga, um contexto de abolição na América Latina, de lutas de libertação na África e na Ásia, da Guerra Fria. Esse era o contexto. E no Brasil, época do governo João Goulart, um governo reformista, um governo que, através da reforma de base, não feitas até hoje, buscava mudanças estruturais na sociedade brasileira. Com o golpe de 64, a campanha teve foi algo inusitado no que diz respeito à arquitetura, como já foi dito, no que diz respeito a uma rede de bibliotecas, teatro, galeria de arte, um combate à alfabetização, no que diz a educação popular. Mas também outro ponto que eu gostaria de salientar é a dimensão dialógica. Hoje fala-se muito em diálogo de saberes. E aí vem Paulo Freire. Vem Paulo Freire. Não é uma dúvida que Paulo Freire foi um pensador daquele contexto. É um momento também de um pensamento anticolonial. Figura de Frantz Fanon. Pois bem, com o golpe de 64, todas essas forças pulsantes da sociedade brasileira, da qual Djalma Maranhão é um símbolo, elas foram ceifadas. Djalma foi deposto, foi preso, exilou-se no Uruguai e foi condenado a mais de 16 anos de prisão. Mais de 16 anos de prisão. Quais eram as acusações principais de Djalma Maranhão? Foi a sua obra educacional e cultural, como obra de subversão. Se vocês forem olhar os inquéritos, os processos, é a obra educacional, cultural, é a formação do espírito, da cultura, a identidade de sujeitos negros, pobres, índios, denegridos pelo processo histórico, uma forma de fazer com que esses setores se inserissem no espaço público é através da cultura, porque é através dele é que o sujeito se reconhece. O processo de cassação de Djalma Maranhão, apenas para encerrar, na Câmara Municipal de Natal, foi uma das páginas mais vergonhosas daquele legislativo. Um comunicado do Comando Militar de Natal, dizendo que o prefeito de Djalma Maranhão, o seu vice Luiz Gonzaga dos Santos, eram comunistas. Então, não poderiam ficar à frente da prefeitura. No mesmo dia, no dia 2 de abril de 1964, foram realizadas 3 sessões, uma delas secretas, na qual Djalma foi cassado. Mas não resta nenhum registro a respeito dessa cassação. Djalma foi substituído em seguida pelo almirante Tércio Rebelo, e o professor Moacir de Góes foi substituído pelo capitão de corveta Tomás Edson Goulart do Amarante. Djalma, o prefeito que fez de Natal uma cidade cultural, uma alegre cidade, morreu de tristeza no exílio no Uruguai. Muito obrigado.